Boa noite vocês que estão aqui na nossa igreja, boa noite também quem participa deste culto pela internet. Hoje, domingo, 8 de junho, temos ministração da Ceia do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos 4. Nós vamos ler do texto do versículo 35 ao versículo 41. Diz assim: tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados, ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Curve sua cabeça. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, para clamar por nossas vidas, por nosso povo, clamar por socorro, assim como esses discípulos clamaram ao Senhor. Que nas nossas aflições, nas nossas dores, nos nossos desesperos, nos lembremos que o Senhor está pronto para nos ouvir, nos atender e realizar aquilo que é melhor para nós. Que teu Espírito Santo sempre nos lembre dessa verdade. Que o teu Espírito Santo sempre traga à nossa mente esse texto nos momentos de dificuldade. Que o Senhor seja para nós o nosso pleno Salvador. Não só o que nos salva da morte e do pecado, mas também do perigo. E é em seu nome, ó Jesus, que eu oro. Amém. Eu tenho esses dias, já tem uns dias, publicado nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, umas simulações de capa de livro. O livro se chama A Espera do Rei, A Fidelidade de Deus e a Vinda de Jesus. Esse livro está para sair, já está com o editor, já está em processo de diagramação. Eu creio que dentro de 2-3 meses, no máximo, o livro já estará disponibilizado. Nesse livro, eu busco responder à pergunta que dá título ao sermão de hoje: quem é esse homem? Os judeus, durante milênios, pelo menos durante uns 2000 anos, 3, esperaram a vinda de um Messias, de um Salvador. Essa promessa foi muito antiga, porque ela aparece no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, proto-evangelho. E vai aparecendo na Bíblia toda a ideia que em algum momento Deus vai mandar alguém para libertar o povo. Ora, em contexto político, entendiam que era um libertador político, porque o povo estava passando por opressão, por domínio. E nesse livro, A Espera do Rei, eu faço um retrospecto de toda essa história, de alguns milênios de história. Quem é esse Jesus? Embora não houvesse controvérsia de quem seria esse Messias, havia uma diversidade muito grande de como seria. Por exemplo, ele seria um rei? Seria da descendência de Davi? Seria. Mas como seria esse rei? Havia ideias também de que ele seria um profeta. Um profeta. Mas existe um salmo que aponta para esse rei Messias, que diz também que ele seria um sacerdote. Ora, os sacerdotes no Antigo Testamento necessariamente tinham de ser da tribo de Levi e mais particularmente da casa de Arão. O Senhor Jesus não era da casa de Arão, não era da casa de Levi, ele é da casa de Judá, da tribo de Judá, de onde devia vir o rei. Então isso criava alguma confusão na mente das pessoas. Enfim, ele veio, e Marcos, em todo o seu evangelho, busca responder à seguinte pergunta: quem é Jesus? É isso que Marcos faz no seu evangelho, desde o início até o final. Eu preguei todo esse evangelho de Marcos aqui na igreja. Foram 90 sermões em Marcos, vocês ainda devem se lembrar, pelo menos alguns se lembram de Marcos. Mas esse texto especificamente, eu já preguei algumas vezes aqui na igreja, porque eu já preguei no evangelho de Marcos umas duas vezes pelo menos, mas eu preguei também esse texto lá em Mateus e em Lucas, porque eu expus também o evangelho de Lucas, todo ele nessa igreja, o evangelho de Mateus, todo ele nessa igreja, os sinóticos completos, do primeiro ao último versículo. Então é um texto muito conhecido da igreja. Mas é um texto que sempre traz uma mensagem nova para nós. Quem é esse Jesus? Marcos, segundo todos os estudiosos, é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele precede o de Mateus e o de Lucas, que vão se servir do evangelho dele para compor o seu evangelho. Marcos era um jovem. Indicação que talvez ele seja aquele rapaz, aquele jovem que na noite que o Senhor foi preso, ele estava seguindo aquele grupo que levava o Senhor, e um soldado aborda e pega na roupa dele, e ele foge, larga a roupa para trás, o manto, porque ele havia acordado, foi com um lençol para saber que barulho era aquele. Talvez aquele jovem seja Marcos. O que nós sabemos de Marcos é que ele trabalhou com Paulo durante um tempo, o apóstolo Paulo. Paulo ficou muito bravo porque ele não quis seguir Paulo numa de suas viagens. Romperam, ficaram brigados durante um tempo. É assim, esses santos homens eram homens como nós, que tinham divergências, problemas de relacionamento. Depois nós sabemos que Marcos trabalhou com Pedro muito tempo, acompanhou Pedro, e provavelmente esse evangelho ele ouviu de Pedro. Depois, bem mais tarde, Marcos e Paulo fazem as pazes, porque Paulo diz: traz Marcos, ele vai ser muito útil comigo. Vai ser muito útil. E provavelmente, a mãe de Marcos, ela era uma mulher que provavelmente acolhia Jesus quando ele ia a Jerusalém. Ele era de Jerusalém, é o que a gente sabe. É um evangelho muito bonito. E esse texto, então, o título que eu dei foi: quem é esse homem? Quem é Jesus para nós? Essa pergunta, ela continua válida até hoje. Todos nós precisamos responder a essa pergunta na nossa intimidade. Quem é esse homem? Quem é Jesus? Primeiro, esse texto nos mostra que mesmo aqueles que já seguem a Jesus Cristo, que são seus discípulos, estão sujeitos às tempestades da vida. A gente está bem, as coisas vão caminhando, de repente vem uma tempestade. Aqui eles tiveram um dia cheio de muito trabalho. O Senhor fez curas, pregou, e aí diz que ele disse: vamos passar para o outro lado. O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ele fica numa região que há muitos ventos fortes, ele fica numa área baixa, vem o ar quente e aí provoca tempestades. Isso é muito comum. Pessoas que visitam essa região na Galileia, do Mar da Galileia, dizem que ainda hoje existem placas nas margens avisando aos motoristas para não estacionarem muito próximo, porque em determinados horários do dia pode ter uma tempestade, pode alguma coisa acontecer. São as condições geográficas complicadas daquela região. Bom, esses homens passaram o dia com o Senhor, eram discípulos do Senhor, acompanhavam ao Senhor, mas, de repente, quando tudo parecia bem, levantou-se um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Então, nós estamos sujeitos a essas dificuldades na nossa vida. Pode ser uma doença, pode ser a morte de uma pessoa querida, importante para nós, e nós não contávamos, não esperávamos que ela fosse morrer, e revira a nossa vida pelo avesso, e nós pensamos, assim como os discípulos, que vamos só sobrar, que vamos afundar, que dessa nós não vamos mais escapar. Às vezes é uma crise muito grande dentro do relacionamento de um casal. Há uma crise muito grande e o casal não vê um outro horizonte a não ser, por exemplo, a separação, mas tem filhos, tem vida estabilizada, tem família, e uma separação é sempre devastadora na vida de qualquer pessoa. Pode ser isso. Mas o que o texto nos mostra é que nós, o fato de sermos discípulos do Senhor, nós estamos sujeitos a essas tempestades na nossa vida. Todos nós, independentemente da cor, da idade, do sexo, da condição social, não importa. Nós estamos sujeitos. E aí, nós precisamos estar minimamente preparados para isso. Mas quando a tempestade vem, nós esquecemos toda a preparação que nós tínhamos e ficamos assustados como esses discípulos. Nós ficamos pensando, bom, agora não tem mais jeito, dessa vez acabou tudo, dessa vez não tem mais como eu me sair dessa situação. Não há problema nenhum em você pensar assim em determinados momentos. Não pense que porque você pensa assim, o mundo vai acabar, o Senhor vai deixar de amar a você. Não, nós pensamos, simplesmente vem na nossa mente, na hora do desespero, nós ficamos chateados, ficamos tristes, entramos em desespero. Entramos em desespero. Essa é a primeira questão. Então, todos nós estamos sujeitos a esses momentos na vida. Então, se você passou por um momento desse, se você vai passar por um momento desse, você não precisa ficar pensando que o Senhor não o ama, que o Senhor não a ama, porque Ele ama, Ele gosta de você, você é discípulo, você é uma pessoa querida para Ele. Mas as tempestades acontecem na nossa vida. E nós não temos domínio sobre isso. Nós não temos domínio sobre o nosso entorno, sobre o que pode nos acontecer. Nós não temos, nós não dominamos. Nós não dominamos. Só Deus é soberano. Nós estamos sujeitos às circunstâncias da vida. A segunda questão que esse texto mostra é que existe uma solução para esses momentos de grande dificuldade que nós enfrentamos. Existe uma solução. Olha o texto. Jesus estava no barco, na popa, estava dormindo, cabeça encostada numa almofada, cansado, ele estava muito cansado, tinha passado o dia inteiro pregando, andando daqui para acolá, naquele sol quente, de rachar, porque é o sol muito quente, então dá um cansaço enorme. Os discípulos acordaram ele e perguntaram: mas senhor, mestre, você não se importa que a gente afunde? Que a gente morra? O senhor está aí dormindo numa boa e não se importa? Hoje, na EBD, eu trabalhei um salmo muito bonito. Essa série de estudos da EBD é uma série muito boa. E trabalhei o Salmo 73, um salmo de Asaf, que eu gosto muito. Asaf era um poeta, um compositor, compôs muitos salmos bonitos. E ele, em determinado momento de sua vida, entra em crise, porque ele vê que ele é um crente fiel, um judeu fiel. Ele enfrenta muitas dificuldades na vida dele. E ele chega à conclusão que tem gente que não crê em Deus, que não vive de acordo com a palavra de Deus e ainda assim vive muito bem na vida. Tem dinheiro, filhos bonitos, família equilibrada, e ele dá uma pane na mente de Asaf, mas ele percebe que mesmo dentro daquela dificuldade, daquela luta dele, ele tem um Deus e é nesse Deus que ele deve se apoiar. É isso que fazem os discípulos. Os discípulos, então, chamam ao Senhor. Mas eles estão desesperados. E como eles estão desesperados, eles falam do jeito que vem à mente, até com falta de educação. Puxa vida, vai deixar a gente se acabar aqui? Não vai fazer nada por mim? Não vai fazer nada para me ajudar? E aí, o Senhor se levanta, repreendeu o vento e disse ao mar: se cale, cale, para, fique quieto. E o vento cessou e fez uma grande calmaria. Os judeus esperaram durante muitos anos a vinda desse profeta, a vinda desse homem que os tiraria da opressão, os tiraria da situação difícil que eles viviam, e esse homem veio, e esse homem é Jesus. Esse pequeno grupo o reconheceu, e muitos outros o reconheceram. Embora em alguns momentos tivessem dúvida, mas eles reconheceram, em alguma medida eles reconheceram. E aí, nesse momento, eles recorrem a Jesus. Por quê? Eles já tinham visto ele, por exemplo, transformar água em vinho. Eles já tinham visto curas maravilhosas que o Senhor fez. Eles já tinham testemunhado muitas coisas. Já havia no próprio Evangelho de Marcos, a cura da mulher, da sogra de Pedro, a cura da mãe da mulher de Pedro, no caso de sua sogra, a cura de um leproso, um paralítico em Cafarnaum. Então, eles tinham visto tudo isso, eles sabiam que ele tinha poder. Eles sabiam que ele tinha poder. E aí eles recorrem a Jesus. Senhor, não vê o que está acontecendo? E aí Jesus levanta e acalma tudo que está em volta deles. Controla a situação. Porque ele tem o controle. Quando nós dizemos que Deus está no controle, que Jesus Cristo está no controle, é porque de fato está no controle. Mas nós precisamos crer nisso, fazer disso uma verdade de fé forte dentro de nós. Uma certeza, uma confiança. Precisamos entender a fé sempre como confiança. Eu confio, eu sei, eu tenho certeza que é assim que vai acontecer. E aí o Senhor acalma tudo, absolutamente tudo. Ele tem poder. Ele tem poder para acalmar a tempestade que nós vivemos na nossa vida. Ele tem poder para fazer com que tudo aquilo que está nos tirando a calma, o sono, que tudo aquilo cesse. Ele tem poder para isso. Então, eu volto à pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Quem é Ele? Ele é realmente quem eu digo que ele é? Eu creio mesmo, ou eu falo, mas eu não creio mesmo que aquilo seja verdade? Vocês estão me entendendo? Crer é você ter aquela certeza, não é o que falam, não é o que saem pelos seus lábios, mas é aquilo que está no seu coração, está aqui, aqui dentro, eu sei, eu acredito, eu sinto a fé, digamos assim, dentro de mim. Os discípulos, eles, em alguma medida, sabiam que Jesus ia livrá-los daquela situação. Mas eles ficaram assustados com a solução de Jesus. Muito assustados. Olha só o texto. Então lhes perguntou, por que é que vocês estão amedrontados? Vocês ainda não têm fé? Vocês não têm fé, não? Vocês ainda não acreditam? Vocês estão comigo? Vocês viram tantas coisas que eu fiz e ainda não acreditam? E aí os discípulos ficaram apavorados. Você sabe quando a gente fica apavorado diante de uma situação? Nossa, fulano ficou apavorado. Apavorado você fica. A solução que o Senhor deu foi mais forte do que a crise que eles estavam passando. Está entendendo? Porque aí, o que é que eles dizem? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Quem é esse? Esse é o Rei Jesus. Eu espero que alguns de vocês tenham a oportunidade de ler A Espera do Rei, porque toda essa história aparece ali. Quem é esse que tem poder, que o vento, que a pior das enfermidades obedece e cessa? É Jesus. Marcos nos diz, esse é Jesus. É Ele. Então, nós sempre voltamos a essa questão sempre na nossa intimidade. Quem é Ele para mim? Eu creio realmente que Ele tem todo esse poder? Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz? Eu creio mesmo que Ele ressuscitou? Eu creio que Ele é a pérola preciosa? Eu não sei se vocês viram essa semana, eu vi a notícia, não sei se encontraram essa semana, mas em Coromandel encontraram uma pedra, um diamante avaliado em 26 milhões de reais. 26 milhões. Qualquer pessoa, se soubesse que naquela terra existia um diamante de 26 milhões, compraria uma terra que talvez valesse aí 500 mil, 1 milhão de reais, por 3 milhões de reais. Não é isso que o Senhor Jesus diz sobre a pérola preciosa? Quem é o homem que, sabendo que no campo tem uma pedra preciosa, ele não vende tudo que tem, não compra aquele campo para ele tirar aquela pedra, porque ele sabe que ela é de grande valor? Então, Jesus é essa pedra preciosa? Ele é mesmo importante para mim, como às vezes eu digo que é? Eu creio mesmo que Ele tem esse poder de acalmar até a natureza que é inanimada, ou seja, que não tem consciência, portanto não pode ter fé, e Ele tem poder para isso? Eu creio mesmo. Então qual é minha dificuldade em ser seu discípulo? Qual é minha dificuldade em fazer sua vontade? Qual é minha dificuldade em cultuá-lo como meu Deus, meu Senhor e meu Salvador? Qual é minha dificuldade no momento da dificuldade, do desespero, eu recorrer a Ele? Senhor, acalma, como o Senhor acalmou a tempestade, como o Senhor acalmou aquele mar, acalma essa tempestade que está em torno de mim, da minha vida. Me tira disso, me salva, Jesus. O Senhor não vê que eu estou aqui afundando. O problema é porque muitos de nós está no olho do furacão, e não percebe. Tem gente que está no olho do furacão, no meio da tempestade, ele está afundando, ele só está com o rosto de fora, o resto todo submerso na água, e ele vai morrer, ele vai se afogar, porque ele não tem essa consciência. Ou ele acha que vai sair sozinho, sozinho sem Jesus. O texto diz, é só Jesus que tem esse poder. Ninguém mais tem esse poder. Ninguém mais consegue ter esse domínio tão forte que é capaz de mudar as circunstâncias, que é capaz de mudar o contexto que nós estamos vivendo, que é capaz de mudar a ordem natural das coisas para nos salvar. Então, ele nos salva do pecado, como nos salvou, nós somos crentes e a Escritura diz que todo aquele que nele crê já está salvo. Essa é outra verdade que eu preciso me agarrar a ela e ter essa consciência e não abrir mão dela, saber que eu estou salvo, não porque eu sou bom, não porque eu sou importante, não, é porque eu me humilhei, eu caí de joelhos aos pés do Senhor e fiz como seus discípulos, salva-me, não me deixa perecer, e ele me salvou, e aqueles que ele salvou, ele não os perde. Mais do que isso, durante a caminhada, as dificuldades pelas quais eu vou passando, as lutas que eu tenho que enfrentar, ele também me salva delas. Mesmo quando eu entro no mar, vejo o tempo complicado e mesmo assim entro, ainda que eu imagine que possa ter uma tempestade, mas eu entro, eu teimo e entro, ainda assim se eu recorrer a ele, ele vai me salvar. Ele não vai fazer como nós. Seu teimoso, segue, não, ele nos salva, porque ele é pura misericórdia. Ele é pura misericórdia. Mas, para nós sairmos desta situação, nós precisamos recorrer a ele. Para recorrer a ele, nós precisamos ter a plena consciência do poder de Jesus em nos salvar das situações difíceis que nós vivemos, dos momentos de paralisia diante das dificuldades que nós enfrentamos. Senhor, me salva. Senhor, me ampare. O Senhor tem poder para isso. Essa semana, eu vou contar, Gabi. Essa semana, eu fui ao pronto-socorro municipal para pegar uma informação lá e quando cheguei, topei com Gabi. O que você está fazendo aqui, Gabi? Quando eu olho, ela está com sangue aqui na mão, um choro danado. Chorava. Gabi estava parada no trânsito, próximo a uma faixa de pedestre, ela e um motoqueiro do lado, um outro. Ela estava de moto, na bis, e veio um carro, uma senhora conduzindo um carro, talvez num momento de distração, não viu, bateu. E nas filmagens foi possível ver Gabi dando cambalhota assim, ó. Bateu e jogou Gabi assim que ela saiu revirando, feito uma folha seca no ar. Graças a Deus fez raio-x, fez tudo e está aí inteiraça, né, Gabi? Só com uns cortezinhos, umas dores, umas coisas, mas está bem, graças a Deus. O Senhor a livrou da morte. E a preocupação dela, lá nesse aperreio todo, a preocupação dela era esse acidente ter sido 1 hora da tarde. Foi de manhã, 1 hora da tarde, porque 1 hora da tarde ela estaria com Riquele na garupa da moto. E ela preocupada de ter sido de 1 hora da tarde, porque Riquele teria sido atingida primeiro. Então, o Senhor tem o poder de nos salvar. O Senhor tem o poder de nos livrar. E é Ele, isso é o poder dEle, que intervém, que vem e que cuida daqueles que Ele ama. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos fazer de conta que isso é algo, foi coincidência. Não, é o poder dEle que cuida e que salva. E que nós precisamos ter essa consciência e voltar para as nossas casas com essa certeza. O Senhor que acalma as tempestades, o Senhor que acalma o mar, tem poder também de me curar, tem poder também de me devolver a paz que as circunstâncias me roubou. Vamos ficar de pé. Ó Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento de culto, de adoração. Obrigado por todo este louvor, por todos esses cantos tão bonitos. Obrigado porque o Senhor é um Deus, de fato, maravilhoso. E, em resposta à pergunta feita no início da mensagem, quem é esse homem? Esse homem é Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. E é em nome do nosso Salvador que eu oro. Amém. Eu me despeço de você que participa desse culto pela internet. Agora nós vamos ter a ministração da ceia aqui na Igreja Presbiteriana Maranata. Um bom domingo para todos vocês. Na próxima quarta-feira nós temos culto, mas amanhã, 6:30, nós temos a semana em boa companhia. Você é convidado a participar. Boa noite.